Projeto da USP de incubadora cultural junto a escolas públicas de ensino médio, com o intuito de fomentar, né, a leitura, a escrita entre os jovens, será destaque em palestra na FLIP. Sim, a feira tradicional, Feira Literária Internacional de Paraty, que começa hoje. E eu vou conversar com o professor, né, criador deste projeto, professor Camilo André Mércio Xavier, docente aposentado do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Professor que já está em Paraty, né, professor Camilo? Bom dia.
Pois é, já cheguei por aqui para participar da feira.
Ah, que maravilha.
Ontem. É.
Que bom, professor. Vamos contar essa história desse projeto de que agora o senhor vai destacar aí em palestra. Tem também lançamento de livro que vocês recentemente lançaram, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alfabetização, Leitura e Letramento, que é o GEPALI, não é? Vai lançar, aliás, vai mais uma vez destacar esse lançamento, Incubadora Cultural, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e GEPALI USP abraçam as escolas da rede pública. Importantíssimo um projeto que trata desse tema. Professor, como é que nasceu essa ideia? Como é que ela vem acontecendo na prática?
Na realidade, quando eu me aposentei da Faculdade de Medicina, né? Já faz algum tempo, eu senti que poderia atuar numa área diferente daquela que até então eu atuava, na área de como foi, era a minha incumbência em tempo integral, fazendo pesquisas na área de aparelho locomotor. Então, surgiu a ideia, porque eu também entrei dentro de uma linha, vamos dizer, de mais, de produzir sem bibliografia, eu achei que isso me daria condição de me tornar um escritor. E foi o que eu, então, apanhei como ideia central da minha vida após a aposentadoria. Eu fui me aproximando dos grupos literários da cidade, fui até convidado para participar de um deles, do qual fui presidente da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto. Depois entrei também a convite, através da eleição, na Academia Ribeirão Preto de Letras, da qual também fui presidente num período. Eu achei que já tinha cumprido a minha missão nesses dois lugares, né? Tanto na Academia de Letras como também na Faculdade de Medicina, da onde eu me originei, né? E acabei achando que eu devia voltar para a escola. Então eu lancei essa ideia, né? Academia volta para a escola. Então eu fui procurar o diretor da escola, Tonel Motta, de Ribeirão Preto, onde fui aluno, né?
Sim.
Para ver se cabia lá uma ideia de fazer uma atividade extracurricular, e extra-campus também, no caso meu. E fui aí, então, foi aceita essa ideia, e eu comecei a fazer um ciclo de palestras, sabe, com convidados, alunos de escola da cidade e professores também da medicina. Isso foi bem. Então, a incubadora começou dessa forma, em que eu tentei levar para a escola pública, para a rede pública de ensino, uma da qual eu já tinha sido aluno, um pouco daquela minha saber acadêmico.
Bom, falar da importância da leitura e da escrita para a formação educacional de crianças e jovens, claro, todo mundo sabe disso, é muito importante. E a gente sabe que hoje, professor, e aí a minha questão, minha dúvida, eu gostaria de saber da sua reflexão sobre isso. Os jovens hoje, as crianças, elas têm desde cedo muitos apelos, né, com a exposição à internet, com o uso do celular, de toda essa tecnologia, está no dia a dia delas. E como é que você casa isso com o básico e fundamental da escola, que é leitura e escrita? A gente não pode prescindir disso, né? ao mesmo tempo em que novas tecnologias vão sendo agregadas, né, professor?
Não, de fato, existe esse viés que não são oportunidades, também cria alguns desvios, né? Mas há muito espaço vazio para ser ocupado dentro da própria currículo, da grade escolar, que eu vejo assim, e que a gente pode preencher. Então, esse tipo de estímulo, esse tipo de incentivo que foi adotado por nós, pelo grupo fundador e continuador do projeto, é que a gente poderia, através de presença de pessoas que já graduadas, como um exemplo para a moçada, para se tornar, vamos dizer, adepto dessa tipo de atividade de leitura, de produzir livros, de produzir textos, e afinal, também através de concursos que foram montados e tudo mais, torná-los um pouco mais capazes de pensar por si mesmo e fazer, porque eu acho que existe dentro da escola um certo hiato em que as iniciativas partem muito mais do grupo dirigente do que do grupo que está recebendo as informações, aqui no Brasil principalmente, não?
Sim.
Existe um certo grau de não ter uma condição de ser um pouco mais provocador nessa linha cultural, né? Então nós quisemos fazer com isso, dar uma demonstração que vale a pena, que a coisa começa e depois não tem fim, porque você engrena o cérebro, e o cérebro não é leitor, você tem que treiná-lo a ser um leitor, não é mesmo? Então
claro.
São aquisições que a gente vai colocando na mente de cada um, e eu acho que a escola, por exemplo, no caso, talvez seja uma referência, uma escola que tem 2.000 alunos em 3 níveis de graduação, né, na área de ensino médio, e então, tem 120 professores, estou falando do Dr. Neo, ele pode perfeitamente se tornar um foco de mudança, né? E eu quis agregar a universidade, a qual sempre pertenci, trabalhei 37 anos como docente, né? Eu falei, seria um momento bom para começar uma atividade nova, tanto para mim quanto para a escola.
Muito interessante. E a resposta tem sido satisfatória por parte dos alunos? Como é que eles reagem, professor?
Pois é, então, além dessa, vamos dizer, tentativa de estimulá-los, também, é claro, a gente conta com os professores dentro da grade, os professores que são da própria linha de trabalho da instituição, eu sou voluntário, né? Vou lá mensalmente ou duas vezes por semana. O aluno ainda está um pouco, vamos dizer assim, um pouco passivo demais na minha avaliação. Ele podia ser melhor, porque tem talentos muito bons, mas tem alguns que estão muito reticentes, porque eu acho que também falta aquele estímulo familiar, muitas vezes, né? E eu acho que é carente o Brasil desse tipo de interligação familiar, família e escola, né?
Quer dizer, tem que ser estimulado, claro, na escola sim, mas na família também, né? No ambiente familiar também.
Sem dúvida. Todos estão capazes de chegar onde a gente chegou. Eu fui aluno e agora sou professor. E eles também podem fazer isso.
Sem,
né?
Dúvida,
então,
sem dúvida.
É só questão mesmo de esforço pessoal e dedicação. E eu acho que isso tem sido, para mim, pelo menos, um estímulo muito grande para mostrar que, apesar de ser veterano, eu sou capaz de fazer coisas.
Que bacana. E estimular, né? Essa passividade do aluno precisa ser estimulada. Ele está conhecendo, ele precisa ser instigado a muitas coisas, mas especialmente a leitura e a escrita. Isso é que forma qualquer cidadão, qualquer profissional. Bem, a palestra do professor é hoje, às 16h, no espaço Editora Helvetia, né?
É Editora Helvetia.
Sim, e porque vai ter a palestra e depois também haverá o lançamento, ou haverá um bate-papo sobre, né, o livro recentemente lançado.
Né?
Exatamente, o livro é Incubadora Cultural, repito, para quem tiver interesse, Incubadora Cultural, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Gepal e USP abraçam as escolas da rede pública. É isso, não é?
A gente vai fazer uma distribuição do livro, né? Porque faz parte justamente do nosso escopo aqui, em
Sim.
trazer essa atividade que liga a universidade com a rede pública de ensino, através de um docente aposentado, que sou eu.
Importante trabalho de extensão. Professor Camilo André Mércio Xavier, parabéns pela iniciativa, excelente palestra aí, que o exemplo e o modelo seja replicado. É isso, a gente fala, a escola tem muitas dificuldades, mas tem muita coisa boa que pode e vem sendo feita. E são as boas ideias e os bons resultados que precisam ser, né, espalhados.
Então eu quero agradecer a sua participação também em fazer trabalho comigo, e eu quero desejar, claro, aqueles que todos que me ajudaram, tanto na faculdade como também fora dela, a gente possa prosseguir e dar andamento ao projeto, e ficaria como um legado para a coletividade Essa é a minha intenção, viu?
Muito obrigada, professor Camilo, e até de uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser, muito obrigado a você também. Tudo de bom. Tchau.